Nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago. O mercado começou o dia caminhando de lado, passou para o campo negativo, mas agora no finalzinho do pregão deu uma puxadinha um pouco mais intensa para baixo e vai terminando o dia com baixas que variam de 8,5 a 10 pontos nos principais vencimentos. Assunto para a gente tratar com o Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócios, já nos fazendo companhia nessa tarde de hoje. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas.
É sempre um prazer estar com vocês.
Enio, como é que você está vendo o atual momento do mercado, onde fundamentos e política vão disputando cada vez mais a atenção dos traders para direcionar as cotações, o ambiente de negócios?
O mercado, vou falar da posição março de 2026 e maio de 2026, que é mais interessante para a grande maioria dos produtores brasileiros, né? Onde nós estamos focados agora. Esse mercado ele vem orbitando com uma certa resistência perto de 11,50 bushels points. Ele vai a 11,50, testa um pouco acima disso, depois ele recua, passa uns dias e volta de novo a orbitar em volta de 11,50. Hoje nós estamos vendo esses contratos, o março a 11,26 e o maio a 11,35. Essa queda de hoje ela não é nada assim, que deve causar espanto, porque o mercado está bem posicionado entre 11 e esse 11,50. Qual que é o ponto? Nós temos o relatório de oferta e demanda mundial agora, já na semana que vem, no dia 9, esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que levar em consideração, nós estávamos com uma grande dificuldade de pluviometrias no Cerrado Brasileiro. Ocorreram algumas chuvas, não são gerais e abrangentes ainda, mas várias regiões receberam pluviometria e os próximos dias estão marcando mais pluviometria. E várias consultorias já estão soltando seus números de safra para a América do Sul, que agora o foco é a América do Sul, né? O foco é principalmente o Brasil. E os números estão comungando tanto com o CONAB quanto com o USDA. Estão até acima da CONAB e USDA. Então, essa aproximação da chuva, uma volta da recuperação da safra. O relatório do USDA fez esse mercado realizar um pouco mais intensamente hoje, mas nada que não possa ser revertido nos próximos dias. Até a gente ter mais certeza da safra brasileira, eu acredito que nós vamos ficar perto dessa resistência de 11,50 bushels points e de um suporte de 11 bushels points.
Enio, você traz essa questão da safra brasileira e dessa dificuldade pluviométrica no centro-oeste do país. O que nós temos ouvido de produtores, e hoje até estava tratando disso com o João Batista Olive, né, nosso mestre e mentor aqui no Notícias Agrícolas, e ele me dizia da preocupação que se tem não só com as previsões, mas com o fato das previsões não estarem se confirmando. Os mapas trazem chuvas, essas chuvas não se concretizam, não chegam a essas principais regiões produtoras. Isso deixa o mercado ainda mais incerto, ainda mais inseguro do que estamos vivendo, do desenvolvimento da safra 25-26 de soja do Brasil?
Produtores estão mais inseguros do que o próprio mercado em si, né? Tanto é que os preços, ao baterem 1,50, alguém entra na ponta vendedora e não são os produtores, tá? Não são os produtores. Tanto que o nosso comercializado para 2026 está extremamente baixo, deveria estar muito maior, não está. Então o mercado está mais inseguro, está mais seguro do que os produtores. E os produtores, obviamente, estão mais em contato com o campo, eles estão vendo realmente a situação do campo. Eu lembro que o Brasil, ano passado, teve produtividades recordes em Goiás, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso Sul, Tocantins. Foi um ano, em termos de produtividade, simplesmente fantástico. Este ano, cara, se você olhar o sudoeste de Goiás, o oeste do Mato Grosso, essa região, o leste, desculpa, do Mato Grosso, essa região, esse sudeste do Mato Grosso aqui de Confresa, descendo aqui para baixo, para o lado de Goiás e o Triângulo Mineiro, essas regiões, as chuvas foram muito ruins. E tem muita soja que foi plantada cedo, vai ser colhida em fevereiro e ela não se desenvolveu. O potencial produtivo, obviamente, foi afetado. E tem muita gente que ainda não plantou. A gente tem um volume importante a ser plantado ainda e nós já estamos em dezembro, e a soja de dezembro ela não traz boas produtividades. Muitos produtores já trocando a ideia de parar de plantar a soja em algum pedaço de área e já semear o milho, já sem fazer a segunda safra. Então, o produtor ele fica mais impactado. O mercado ele tende a ser mais lento. As consultorias deviam ser mais as primeiras a verem isso, né? E infelizmente não é isso que a gente está vendo. As consultorias, os números das consultorias são números maiores do que o USDA Conab. Então o mercado ainda não digeriu essa quebra de safra e ele vai começar a ver isso caso essas chuvas não ocorram com intensidade muito elevadas em dezembro, janeiro e fevereiro. Esse mês de dezembro vai ser crucial. E o relatório do USDA do dia 9 agora também pode trazer novas perspectivas. Nós, da Terra Agronegócio, nós não esperamos um relatório transformador. Não, não, acreditamos que os números do mês passado vão ser repetidos nesse mês agora de dezembro.
Enio, a gente está falando dessa preocupação toda com a safra brasileira, essas perdas de produtividade que a gente vai registrando até aqui, essa perda do nosso potencial produtivo, e isso não se dá só aqui no Brasil, mas há preocupações já com a questão climática da Argentina e no Paraguai, por exemplo, algumas regiões estão há 17 dias sem chuva. Então, a oferta da América do Sul tende a ser uma oferta menor chegando ao mercado nessa temporada. A gente vai, em algum momento, ver o mercado precificar isso, ou isso aos poucos já está sendo precificado?
Bom, vamos lá. Eu tô um pouco menos otimista que o mercado na safra de soja. Nós estamos refazendo os nossos cálculos. Daqui uns 10 dias nós vamos ter esses cálculos na mão da safra brasileira de soja. Conversamos com vários parceiros nossos na Argentina. Tem problemas, mas são pontuais. A safra argentina, eu acredito, vai ser uma boa safra. Muito perto de 48 milhões, 50 milhões de toneladas, mais para 48 do que para 50. O Paraguai, eu acho assim, nós podemos ter uma redução de safra no Paraguai, mas o Paraguai é 10 milhões de toneladas. Goiás é 20, quer dizer, Goiás dá dois Paraguais, a Bahia vai ser 8, 8,5 milhões de toneladas, é quase um Paraguai. O Paraguai não pesa tanto no mercado assim. O grande jogador desse jogo agora é, sem dúvida nenhuma, o Brasil. E no Brasil o grande jogador dentro do Brasil é o Cerrado. A gente precisa de chuvas no Cerrado, elas precisam se consolidar. Estas chuvas que estão marcadas para o dia 9, em diante, dia 10, diante, elas precisam cair. Obviamente, nós temos redução de população, nós temos menor potencial produtivo, atraso de desenvolvimento. Logicamente, a gente vai ter sim algumas áreas com menor potencial produtivo. Mas, se a gente pega os números do USDA, os números da Conab, a gente, por incrível que pareça, no ano que o crédito é desastrosamente ruim, no ano que, para o produtor pegar custeio, na grande maioria das vezes está ofertando alienação fiduciária. O produtor tem que ter muito cuidado com o que ele está fazendo. Ele está pegando a terra dele, está passando para o agente financeiro, a terra já está no nome do agente financeiro, ele precisa pagar para aquela terra voltar para ele. Mesmo no cenário desse, com juros extremamente elevados, ainda nós, infelizmente, eu falo infelizmente que não deveria ser isso, nós temos um pequeno aumento de área. E eu estava conversando com uma pessoa que eu respeito muito na área de soja, né? O potencial da soja de uns anos para cá mudou muito, né? Você tem soja que produz 80 sacos por hectare, 75 sacos por hectare, 85 sacos por hectare. Isso antigamente era um absurdo. Ele até me falou o seguinte: ó, você seria notícia se você colhesse mais de 70 sacos por hectare. Hoje, você
É
colher
verdade.
70 sacos por hectare, você está na média. Então, nós temos um pequeno aumento de área, um potencial produtivo, mas sim, eu sou mais conservador do que a grande maioria do mercado nas projeções de safra para o Brasil. E a gente vai ter esse número dentro de uns 10 dias, a gente está com ele na mão.
É, isso é verdade, Enio. Esse nosso potencial produtivo mudou e quando a gente tem essas adversidades climáticas, a reação das plantas é diferente. Por isso a gente vai vendo um potencial produtivo que, claro, se fragiliza com essa condição, mas ele traz uma estabilidade um pouco maior para o produtor e, portanto, para o mercado também.
Sim, você foi precisa, você resumiu precisamente isso. Agora, se você está no sudoeste de Goiás, você está no Triângulo Mineiro, você está nessa região que eu falei do Mato Grosso aí, leste mato-grossense, Vale do Araguaia, na divisa ali com Goiás, escutam uma entrevista dessa, fala, a pessoa não está vendo o que está acontecendo. Mas se você olhar no Paraná, a soja está muito boa. No Rio Grande do Sul ficou alguns dias sem chuvas. O milho foi prejudicado, mas a safra tá indo bem. No norte do Mato Grosso tá indo bem. Então, assim, a gente tem que ser cuidadoso na hora de fazer essas análises. Nós não podemos ser otimistas demais, nem pessimistas demais.
Enio, precisa de cuidado na análise também do comportamento demandador da China por soja nesse momento, em especial soja dos Estados Unidos. Esse é um outro ponto que divide a atenção ali dos traders nas análises de mercado nesse momento.
Cara, é impossível você analisar esse mercado sem olhar a China, né? Mas a China, ela nunca me surpreende, porque a gente tentou, a gente está tentando entender esse comportamento. Vou te explicar um ponto
Sim.
interessante. A gente sempre questiona o volume que a China vai importar, sempre questiona. E ela sempre vem com uma voracidade enorme pela soja brasileira. A gente tem diferentes explicações, mas sempre ela vem com uma voracidade enorme na soja brasileira. Quando nós começamos essa temporada, nós fomos, eu não vou falar primeiro que seria muita vaidade nossa, mas foi uma das poucas consultorias que afirmávamos que os volumes de exportação ia atingir do que está atingindo agora. Poucas consultorias mesmo. Podia ser um acordo China-Estados Unidos, que preteria a soja brasileira. E o que nós estamos vendo não é isso. Outra coisa que a gente tem que olhar com atenção é o que o mercado de biocombustível está fazendo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Inúmeras plantas foram inauguradas de biocombustível nos Estados Unidos, e essa questão de biocombustível lá ganha mais força ainda. É um mercado extremamente importante lá. O mercado de proteína animal também indo bem forte nos Estados Unidos. E o calcanhar de Aquiles são as suas exportações, né? Grande parte do esmagamento vai amenizar essas exportações. Até agora a China importou 4 milhões de toneladas, ela teria que importar 12 se o acordo for cumprido. Eu acho pouco provável que ela importe 12 milhões de toneladas ainda até final de janeiro, porque em fevereiro chega a safra brasileira. Se agora a nossa soja já está mais barata, quando chegar a safra, essa competitividade nossa aumenta. A maior oferta, teoricamente, você tem uma acomodação de preços, né? E os chineses são extremamente pragmáticos. Eu acho que eles se prepararam muito bem para essa nova gestão de Donald Trump. Tanto é que você quase não vê declarações da China. Você vê declarações do governo norte-americano, apontamentos muito duros. Mas a China é muito leve nos seus posicionamentos, você não vê nenhum estardalhaço das suas ações, e eu acredito que ela vai comprar tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, mexendo a peça de xadrez do jogo conforme for seus interesses. Quando ela vê, ela vai tentar cumprir esse acordo. Quando os preços norte-americanos começarem a deslocar muito da realidade, ela vem e compra do Brasil, esfria o mercado. E um outro ponto interessante. Se você olhar os números dos fundos de investimentos, hedge funds, index funds, eles estão bem net, estão zero, eles estão um pouquinho comprados só, e eles não estão acreditando nessa força compradora tão intensa da China. Mas o mercado está acreditando sim, tanto é que a gente orbitou muito tempo perto desses 11,50 bushels point no março. E no maio, temos uma queda hoje importante, mas nada que me assuste. Semana que vem a gente pode ver de novo esse mercado testar esses patamares. Agora, acima de 11,50 bushels points, realmente vai ser difícil a gente ver, porque vem uma grande safra brasileira, a não ser que não chova nesses primeiros 15 dias de dezembro no Cerrado brasileiro.
Enio, essa movimentação dos fundos, né, nessa posição meio net, meio estáveis, nem tão comprados, nem tão vendidos, se comparado a anos anteriores, ela está bem mais contida, eu imagino, o que também reflete uma cautela que talvez nesse momento seja bastante importante por parte desses fundos, desses investidores, buscando entender até quando essa politização dos mercados continua brigando com os fundamentos que são o pano de fundo mais importante da formação de preços, né?
Muito bom a sua análise, por isso que eu gosto de conversar com você. Você pega rapidamente no ar. Nós estamos num momento de grande insegurança. Está muito fácil perder dinheiro no mercado de soja. Extremamente
Certo.
fácil. Se você for precipitado nas vendas, e caso a China entre agressivamente na ponta compradora, nós poderemos ter uma alta de Chicago e você perder grandes oportunidades. Se você for muito lento nessas vendas, a safra brasileira se consolida, grande oferta, pouco vendido. Os produtores vão precisar fazer dinheiro no começo da safra, no meio da safra, vai vender na safra, os preços tendem a ceder. E você não vendeu, você vai vender a preços mais baratos. Então está muito difícil você acertar esse mercado. É um dos anos mais difíceis que eu acredito, além da questão climática. É o que você falou, estão marcando chuvas, mas elas estão caindo? E qual a intensidade e abrangência que elas estão caindo? Ah, em grande parte do Brasil, as chuvas elas estão vindo a conta-gotas. Regiões do Xingu, no Mato Grosso, que a gente nunca pensou preocupação em chuvas em dezembro, eu tenho clientes lá que estão preocupados. Não é que está faltando, mas está vindo muito paulatinamente essa chuva. O potencial produtivo da soja dessa região do Mato Grosso é menor que o ano passado. Isso é inegável. Você, quem anda no campo, quem vê o campo, ele está vendo a soja com menor potencial produtivo do que do ano passado, assim, inegavelmente, em várias regiões do Brasil. Então a gente tem que analisar se esse aumento de área vai compensar essa queda de produtividade base do ano passado. Esse é um ponto. Por isso que eu estou menos otimista que a grande maioria do mercado. E o terceiro ponto, esse é crucial, é a comercialização. Se os produtores chegarem, sem comercializar, atrasado demais sua comercialização no momento da safra, ele só tem dois caminhos. Ou ele capta recursos do mercado financeiro e retarda essa venda, isso pode acontecer, apesar dos custos do capital estar extremamente elevados, ou ele vai entrar na ponta de venda, vendendo fortemente a soja bem dentro da safra, isso pode pressionar as cotações. Então, a comercialização vai ser um diferencial importante para a gente entender o comportamento dos preços nos próximos meses.
Enio, enquanto isso está acontecendo e esses fundos vão tomando essas decisões, como é que os nossos produtores por aqui também estão tomando decisões? De um lado, eles estão vendo essa movimentação, esse desenvolvimento da safra que traz preocupação, essa falta de assertividade nas previsões climáticas, ao tempo em que eles precisam diminuir a exposição ao risco ao avançar ou não com a comercialização. E sabemos que a comercialização ainda está um pouquinho atrasada em relação a anos anteriores. Como é que você está vendo essa tomada de decisão por parte do produtor? E que momento é esse do nosso mercado de soja aqui no Brasil?
Cara, esse é um dos momentos mais sérios. Por quê? Se você pegar os preços projetados para março e maio, hoje, em reais e em dólares, para o produtor ter boas margens, quando eu falo boas margens, ele pagar todos os seus custos de produção. Não é só custo direto. Não é só adubo, semente, herbicida, calcário, não é só isso. É pagar todos os seus custos de produção. Ele precisa ter altíssimas produtividades, a não ser que ele seja proprietário da sua área. Mas a grande maioria dos produtores, além dele plantar a sua área própria, ele arrenda outras áreas, ele aluga outras áreas ou tem contrato de parcerias de outras áreas que parte da produção vai pelo uso da terra. Quando a gente pega todos esses custos, coloca junto, para o produtor ter um resultado financeiro, ele precisa de altíssimas produtividades. E a poderosa mãe natureza não está nos sinalizando essas altíssimas produtividades. Logicamente, logicamente, que a gente tem o estado do Paraná que está com a safra muito boa. Logicamente que a gente tem outras regiões do Brasil que estão com safra boas, mas a grande maioria do Brasil não vai ter a mesma produtividade do ano passado. É só andar no campo, é só sair do escritório, é só sair do ar-condicionado, é só andar com as consultorias que fazem campo. os senhores e as senhoras verão que essa situação é muito delicada. Aí o produtor, ele fica extremamente inseguro. Se eu travar nesses níveis de preço e minha produtividade for um pouco menor que no ano passado, eu não vou ganhar nada e posso nem ter, pagar meus fatores totais de produção deste ano. Ao não vender e chegar na safra os preços cederem, aí que não vai ter resultado mesmo. Por isso a comercialização está tão lenta. Não é nem uma falta de informação do produtor, não, ou excesso de esperança. É que a conta não fecha na grande maioria dos produtores. Logicamente, você tem produtor do Rio Grande do Sul, que é uma conta um pouco diferente. Você tem produtores do Paraná que só plantam área própria, que é outra conta diferente. Mas quando eu olho a grande maioria do Cerrado brasileiro, a situação do campo é muito delicada. E essas atividades não está conseguindo gerar capital para pagar todos os fatores de produção. Tanto é só você olhar o grau de inadimplência que está tendo em várias regiões do Brasil.
Eu imagino que esse cenário ele não tenha um impacto apenas pontual, ele vá ter um impacto alargado, né? Um impacto que vai ser sentido nas próximas safras, nos investimentos e planejamentos que o produtor já tem que olhar e começar a fazer para as temporadas seguintes, não só de soja, mas pensando nesse consórcio soja milho segunda safra que faz hoje a maioria dos produtores brasileiros, quando o assunto são essas duas culturas, vão sentir as próximas temporadas talvez uma redução de investimento, um replanejamento por parte do produtor.
Cara, isso já aconteceu. Dá uma olhada nas vendas de máquinas agrícolas caindo
Sim,
fortemente, né?
sim.
Um ano muito. Se você comparar com anos anteriores, então, nem se fala. Eu estou muito preocupado. Eu acho que muita gente boa, que são bons produtores, eles já começaram a sair da atividade. O grau
Certo.
de alavancagem de risco desse produtor está tão elevado que ele não é que vai parar de plantar em 2026. Mas. Quando eu pego e faço uma curva de rentabilidade dele para 2026, 27, 28, esse produtor parece que ele está inviabilizado. A não ser que a gente tenha algum fato novo que faça os preços explodirem. Nós tivemos isso recentemente com o Covid, né? Você viu o preço de soja explodir. Se você não tiver nada extraordinário vindo pela frente, muitos produtores hoje vão sair da atividade nos próximos 2 a 3 anos. E é triste falar isso. E quem é que vai ficar? Aí vão ficar os que tiverem maior produtividade ou plantam só em área própria, mas só isso não basta. É o que estão bem orientados, tanto na sua gestão financeira, como na sua gestão de mercado, como também na sua gestão agronômica. Esses vão saber aonde economizar e o que podem fazer. Eles vão ser mais assertivos nas suas decisões. E esse, agora eles estão melhor posicionados. Não que eles não estejam expostos a esse enorme risco. Não é isso que eu estou falando. Mas quando a gente analisa, quem tem uma boa consultoria de mercado, uma boa consultoria de gestão, que tem uma boa consultoria agronômica, ele está passando por um momento negro, difícil, mas ele está mais saudável que a grande maioria dos produtores.
Enio, nesse ambiente, a gente está falando de negócios agora no nosso mercado de soja, que são de fato mais pontuais. E essas baixas de hoje em Chicago, que se aproximaram de 1%, elas acabaram pesando um pouco mais sobre os nossos preços hoje. E em contrapartida, puxou de alguma forma os nossos prêmios ou os prêmios também não reagiram a essas perdas em Chicago?
Boa pergunta sua, e aí eu gostaria de fazer uma reflexão. Vamos pegar a soja disponível, né, nos portos. Estamos nos maiores preços do ano, independente de Chicago, se Chicago sobe ou desce. Por quê? Porque você não tem soja, né? Nós estamos no finalzinho da comercialização. Quando eu falo não tem soja, óbvio, você tem um certo volume, mas ele não tem um grande volume a comercializar. Simples assim. Quando eu olho soja futura, os preços não oscilaram bastante porque eu não estou tendo negócio, o mercado está muito estável. Ele está muito parado, ele está chato. Você não está vendo operações futuras ocorrerem. Dias atrás, quando a gente teve os ralis de preço, nós tivemos alguns negócios, né? Lá atrás, quando o dólar estava mais alto, nós tivemos oportunidade de vender soja para 2026 e alguns produtores o fizeram. Mas depois que o dólar começou a cair e os prêmios começaram a ceder para 2026, o mercado paralisou bastante. Tem produtor que conseguiu fazer premiação, travar prêmio para 2026, 70 acima, 80 acima, 35 acima, 50 acima. Agora a realidade é outra, né? Principalmente para o maio, para o março, né? Então, esses produtores, eles estão, de novo, tentando achar o momento para que o mercado oferte alguma oportunidade para pelo menos proteger a sua operação. Então, essa queda em Chicago, no final do dia, nos preços a receber do produtor, pouco afetado, porque não se apega negócio.
Esse não está tendo negócio me preocupa um pouco. Tô certa de ficar preocupada com esse cenário de comercialização travada, Enio? Porque o produtor é.
Me preocupa, se está te preocupando um pouco, está me preocupando muito. Está me
Sabe por que eu
preocupando
penso o
muito.
seguinte, Enio? Imagino que mais adiante tem a pressão sazonal indiscutível da colheita. É claro, tem outros fatores. Tem o dólar, o ano que vem pode ser um ano muito difícil para o Brasil, ou pode ser um ano bom. Enfim. A gente tem uma volatilidade tremenda na política, na economia, no dólar, mas a gente tem a pressão indiscutível da safra, seja de 170, 175, 172 milhões de toneladas. Vem uma nova oferta. E a colheita pesa, não tem outra forma da gente dizer isso, né?
Parabéns, é bem isso. Agora eu vou refazer a pergunta para você. E se você pega os preços projetados, a minha amiga Carla é uma produtora, planta lá seus 500 hectares de soja, e você olha seus custos hoje, você é uma boa profissional, você tem seu custo mapeadinho. Você fala, se eu vender hoje, eu não tenho margem nenhuma. Independente se vai fazer Chicago só. Você pode vender Chicago, depois tentar travar prêmio. Você pode, né? Mas assim, um pouco você, por várias análises que você faça, hoje a sua margem é praticamente zero. E você sabe que a safra vem e tem a pressão de safra. Você travaria? Essa é a dúvida do produtor. Essa é a dúvida do produtor. E isso eu estou falando, cara, do produtor profissional, que ele tem um custo na mão, ele tem um custo financeiro. Ele tem a média histórica de produtividade dele e ele acompanha o mercado regularmente, principalmente em canais como Noticiários Agrícolas. A gente participa de várias entrevistas, né? Mas a abrangência, a robustez do Noticiário Agrícola é muito forte. A capacidade de espalhar a informação é muito forte. Por isso que a gente tem que ser bem direto aqui, né? Então o produtor fica pensando, esse produtor que é extremamente informado, ele está inseguro. Imagina o produtor que não tem certeza do seu custo de produção, não acompanha o mercado regularmente, não tem certeza do seu custo financeiro. O que ele conhece bem é produzir, mas nesses outros itens, às vezes ele é um pouco mais frágil. Se um está extremamente informado, ele tem insegurança, esse outro produtor, a insegurança dele é muito maior. E ele está carente dessa informação, por isso é tão importante seguir um canal igual Notícias Agrícolas.
Bom, nem sei como te agradecer, né, por essa informação adicional aos nossos produtores, mas de fato, Enio, eu tive num evento em Curitiba na semana passada, no final da semana passada, e eu tive com muitos produtores, e eles falavam muito de fato sobre a importância do serviço que a gente presta, e eu acho que a gente ajudou, inclusive, a mudar o perfil da comercialização no Brasil entre os produtores que se informam e que por isso saem na frente. O produtor que hoje está bem informado, e como você falou, né, Enio, com a sua gestão em dia, e essa gestão em dia é uma gestão agronômica, uma gestão financeira, uma gestão comercial alinhada, sofisticada, no sentido mais simples da palavra, quando eu digo sofisticada, é trazida para a atualidade, ele está na frente. Claro, a margem está apertada, as contas estão difíceis de fechar. Mas se há essa gestão em prática sendo feita, acontecendo, e o produtor se informando com informação de qualidade, responsável, é mais difícil dele ser pego de calças curtas pelo mercado, né?
Parabéns. E você está completamente correta. A gente participa de vários canais, conforme eu te falei, mas algumas participações nossas têm mais visibilidade devido à credibilidade da onde você está falando. E você está correta. Vocês mudaram, sim, o entendimento de mercado de grande parte do produtor brasileiro. Esse ano eu tive em Roraima, primeira vez que eu fui fazer um evento em Roraima. Fiquei impressionado com o nível de informação que eu encontrei lá. Oh, fui para o Tocantins, fui para o Mato Grosso, Goiás, é óbvio, mas aonde eu quero chegar é o seguinte: quando o produtor ele busca informação, principalmente em locais de alta responsabilidade, afina a flor da informação, você falou certo, não é que é impossível dar errado, isso não existe. O risco é alto, essa atividade é de altíssimo risco, sempre foi. Mas ele tem mais chances de vencer essa corrida. Eu posso entrar na corrida de Fórmula 1, está chovendo, a pista está escorregadia, eu estou dirigindo uma Ferrari com pneu de chuva. A minha chance de sucesso é uma. Agora eu estou dirigindo uma Toleman com pneu slick, na mesma corrida, chovendo. A minha chance de sucesso é outra. Então a gente tem que buscar informações e estar preparado. Informações que às vezes desagradam quem escuta, né? E outra coisa, ninguém é dono da verdade. Tem consultorias, soltaram um número agora, quase com 180 milhões somados, 178 milhões e meio, que são consultorias muito, muito boas. Então, e se vier uma grande safra dessa, a pressão da safra é maior ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo que o produtor está num momento muito delicado, o risco é muito alto. Se ele travar muito cedo, não ganha nada, pode até perder, em alguns casos, em algumas regiões, a conta não está fechando. E se ele demorar muito a travar, ele pode chegar na safra. Se você falou, a pressão da safra é natural que ela ocorra. É natural que ela ocorra. Pode deprimir os preços ainda mais.
Bom, a gente vai acompanhar. Meu amigo, você está em casa, volto sempre. É um prazer e um privilégio receber você e as suas análises, a sua percepção. E eu quero te convidar aqui para uma outra entrevista num outro momento para a gente falar do cenário macroeconômico impactando o global agronegócio que nós temos hoje em dia, o globalizado setor. Eu tenho certeza que você tem muito para nos dizer, muito para nos sinalizar e orientar o produtor. Então já está feito o convite. Repito, você está em casa, Enio Fernandes. Então volte sempre, volte mais vezes para estar conosco, meu amigo. Obrigado.
Eu que sou grato, um abraço.
Um abraço, uma boa semana para você, meu amigo. Até mais.
Até mais.
Até. Bom, vamos ver depois dessa análise brilhante e completa de Enio Fernandes como ficaram os preços das commodities negociadas em Chicago nessa quarta-feira. Números na tela para você acompanhar. A soja caindo, fecha com 9 pontos de queda no janeiro, 11 dólares e 15 centes por bushel. Março, 11 e 25, perdendo 9 pontos e meio. Maio, 11 dólares e 34, 10 pontos de queda. E o julho, 11 dólares e 42, 10 pontos e meio de perda. Preços do milho agora. O milho fechou com mais de 1% de baixa, ou perdas de 6,5% a 6 pontos mais 75, dezembro 4 dólares e 31, março 4 dólares e 43, maio 4 dólares e 50, julho 4 dólares e 56 centes por bushel. Preços do trigo agora. O trigo fecha estável para dezembro, 5 dólares e 37, mas recuando no março, no maio e no julho de 2026. O março, 5 dólares e 38, o maio, 5,45, o julho, 5 dólares e 53 centes por bushel. Vamos dar uma olhadinha também no milho na B3. Hoje, devolvendo parte das altas dos últimos 2 dias que foram fortes, o janeiro, R$ 75 por saca, 1,3% de queda. O março, R$ 76,48, 0,6% de baixa. O maio, R$ 75,85, 0,4% de queda. E o julho fecha o dia com R$ 71,30 por saca e uma baixa de 0,1%. E assim a gente conclui essa parte da nossa programação. Mas muito mais ainda vem para você aqui na TV Notícias Agrícolas, para que 24 horas por dia você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. É um instante só, a gente volta já.